Imagina a seguinte situação. Um estúdio de design super enxuto. Tipo, só três pessoas na equipe. Eles passam dias suando a camisa para montar aquela proposta comercial e impecável.
Nossa, o clássico cenário de agência pequena.
Exato. O documento fica excelente. Eles enviam para a pessoa que pediu o orçamento e ficam lá roendo a unha, aguardando. Só que a resposta volta como um balde de água fria.
Ai, essa dói.
Dói muito. Volta uma linha só dizendo, tipo, obrigado pelo material, mas por enquanto vamos continuar do jeito que está. E diante dessa rejeição super genérica, a pessoa de vendas abre o sistema comercial, clica naquela velha lista suspensa de motivos de perda e marca a opção preço.
Claro, porque marcar preço é disparado a opção menos trabalhosa para justificar um não, né?
Sim, é o caminho de menor resistência. Só que o problema é o que acontece depois disso. Passam uns 3 meses, a diretoria consolida esse relatório falho, notam uma suposta alta nas perdas por preço e decide agir. Eles cortam o valor do serviço ou criam um plano de entrada que mal cobre os custos.
E a verdadeira tragédia financeira dessa sala de reunião fictícia é que ninguém percebeu o erro fatal. O cliente, em momento nenhum, achou o estúdio caro.
Peraí, não achou?
Não. A pessoa apenas decidiu continuar usando uma planilha gratuita no Excel. O concorrente que de fato ganhou aquela proposta não era outra agência mais barata.
Uhum.
O predador do orçamento ali era uma planilha compartilhada. Ou talvez um processo manual, ou a simples e confortável decisão de adiar o projeto.
Ah, e dar desconto contra a inércia não serve para absolutamente nada.
Exatamente. Um preço menor não tem força nenhuma para vencer a gravidade de continuar usando uma planilha que a equipe já domina e que custa R$0 no fim do mês.
É tipo perder dinheiro lutando contra fantasmas, no fim das contas. E é exatamente por isso que o nosso mergulho profundo de hoje entra na aula Posicionamento e Categoria. Escolher a comparação que a Lead Lovers vence. Isso está lá no portal Lead Lovers 2026.
Uma aula super necessária, diga-se de passagem.
Muito. A missão da nossa conversa aqui é mostrar para o time da própria Lead Lovers e para os pequenos e médios empresários que usam a ferramenta todos os dias como parar de distribuir descontos que, na verdade, estão apenas pagando por uma explicação que faltou no processo de vendas. Certo, vamos desempacotar isso?
Vamos lá.
A gente precisa começar pela raiz absoluta do problema. Quem é, no mundo real, o concorrente? Porque culpar o preço num sistema é muito confortável, mas precisamos entender os mecanismos de como a comparação acontece de verdade na cabeça de quem assina o cheque.
Olha, o mecanismo muda tudo. O concorrente, que leva a maior parte das propostas, raramente é um software reluzente com logotipo famoso, sabe?
Sim.
A comparação que realmente decide a compra inclui aquelas alternativas silenciosas. A planilha, o trabalho braçal, uma agência externa ou simples adiamento.
E como a aula aborda isso?
A aula usa como lente um conceito do Christensen Institute, chamado Jobs to be Done. É um termo técnico que significa, de forma bem direta, qual é o trabalho específico que o cliente está contratando um produto para fazer. É uma lente focada nas circunstâncias que empurram uma decisão.
Entendi. A circunstância pesa infinitamente mais que o cargo ou o perfil da empresa, então.
Exato. Quem compra está tentando fazer um progresso específico na vida ou no negócio.
Ou seja, se alguém assina uma ferramenta de automação de marketing como a Lead Lovers, a pessoa não quer só um software de e-mail. O trabalho a ser feito, jobs to be done, pode ser tipo garantir que os contatos de sexta à noite recebam uma resposta antes de segunda de manhã para não esfriarem.
Perfeito. E essa comparação invisível entre usar o sistema ou fazer na mão acontece muito antes da empresa ter a chance de se defender.
Nossa, e tem um dado fascinante da SparkToro que ilustra bem isso. Foi publicado em 9 de junho de 2026 com dados da SimilarWeb.
Ah, a pesquisa das buscas?
Isso. Eles mediram que 68,01% das buscas feitas no Google, nos Estados Unidos, entre janeiro e abril de 2026, terminaram sem nenhum clique. O usuário buscou, leu os resumos e saiu. Em 2024, isso era 60,45%. É uma escalada enorme em só 2 anos.
Mas olha, a gente precisa fazer uma pausa obrigatória aqui para colocar uma ressalva de escopo inegociável, tá? A própria fonte exige isso.
Manda ver.
Esse número de 68,01% mede estritamente o mercado dos Estados Unidos unicamente naquela janela de tempo do início de 2026.
Então nada de achar que isso é o Brasil,
De jeito nenhum, essa métrica não deve ser usada como retrato oficial do mercado brasileiro. O valor desse dado para a gente é apenas servir como indicação de direção. Ele sinaliza que a comparação invisível está crescendo e acontece num ambiente que a empresa não controla.
Faz todo sentido. O cliente decide que a planilha resolve ler nos resumos lá no Google sem nem visitar o site do fornecedor. E a explicação que faltou aí reaparece na negociação como um pedido de desconto.
Exatamente. É um diagnóstico assustador, mas a aula traz uma saída.
O tal do teste barato das propostas perdidas, certo?
Esse mesmo. A solução é brilhante pela simplicidade. A orientação é que a equipe comercial pegue as 10 últimas propostas perdidas e descubra o que o cliente passou a fazer no lugar. Mas olha, sem tentar reverter a venda.
E para isso escalar, o formulário do sistema comercial tem que mudar hoje mesmo.
Totalmente. O campo de motivo de perda passa a ter duas partes. Uma lista suspensa com opções reais, planilha, processo manual, adiar. E um segundo campo de texto livre, onde o vendedor deve colar a frase exata do cliente. Nenhuma interpretação, só as palavras literais.
Nossa, um sistema de venda que só tem a opção preço e o nome de dois concorrentes gigantes é como um médico que prescreve analgésico sem perguntar onde dói. O tratamento já nasce errado.
Excelente analogia.
Mas me permita uma provocação, sendo bem transparente. Não é muito mais empolgante? Não massageia muito mais o ego do time de marketing montar um discurso super agressivo contra um software rival gigante em vez de gastar tempo atacando uma planilha chata?
O que é fascinante aqui é que o esforço contra o concorrente errado até gera uma página de marketing impecável. Mas ela responde a perguntas que o cliente nunca fez.
Entendi. O orçamento vai pro ralo.
Sim. Não porque o grande software é melhor, mas porque a cultura da planilha já está enraizada no dia a dia daquele cliente. O ego faz a empresa lutar na arena errada. Assim que o teste barato revela quem é o inimigo real, a gente precisa organizar isso.
E aí que entra a folha de posicionamento de uma página, né?
Que, pelo que eu vi, não é um brainstorming livre. Ela exige preencher 6 escolhas numa ordem estrita de dependência.
Essa ordem é o coração do método. Se pular um passo, desmorona. O passo 1 é o contexto prioritário, entender a situação exata que cria urgência.
Tá, e o 2 são as alternativas reais, que é mapear o que a pessoa usa de fato.
Pela lógica, o terceiro passo seria identificar as capacidades próprias do produto.
Perfeito. Listar as características que de fato mudam o resultado naquela situação e contra aquela alternativa. Aí, o quarto passo é o valor percebido, que é o progresso que o cliente consegue medir sozinho.
E falando em medir valor, tem um conceito que entra aqui, que é o tempo até valor, que representa um intervalo exato entre a contratação e o instante em que o cliente experimenta o primeiro resultado que ele reconhece como vitória dele.
Isso. Se demora meses, o valor percebido despenca. Sabendo isso, chegamos no passo 5, a categoria de referência, que é o rótulo que ajuda o cliente a entender a oferta. E o passo 6 são as provas e limites.
E documentar limites exige dados reais. A aula menciona 2 fontes vitais para isso, os tickets e a telemetria.
Sim. Ticket, definindo rapidamente, é o chamado formal que o cliente abre no suporte quando algo quebra. E telemetria é o registro automático que o próprio sistema faz sobre onde as pessoas clicam.
Sabe, usar telemetria e analisar ticket parece bem trabalhoso. Eu imagino muita gente querendo pular tudo isso e ir direto para a escolha da categoria para já lançar uma campanha. Qual é o perigo real de alterar essa ordem?
O perigo é um sangramento financeiro gigantesco. O alerta é categórico. Escolher a categoria antes de conhecer a alternativa real é escolher adversário no escuro. A categoria dita contra quem você vai ser comparado.
Nossa.
E pior ainda é a tentação de criar um nome de categoria totalmente novo só para parecer inovador. A metodologia é brutal quanto a isso. Criar a categoria não é exercício de redação, é decisão de orçamento.
Transfere a conta de educar o mercado para a empresa, né?
Exato. Queima dinheiro com conteúdo infinito e o time comercial perde metade da reunião só explicando o que o produto é.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Quando a empresa respeita a ordem estrita, a frase final de posicionamento inclui coisas que os manuais de vendas clássicos mandam esconder a todo custo.
As famosas contrapartidas.
Isso. A fórmula exige declarar as condições exatas em que o produto funciona. Tipo, afirmar sem medo, nosso sistema exige que você passe uma tarde inteira migrando à base antiga. Declarar os limites dá muito peso ao argumento e torna a escolha crível.
A credibilidade nasce dessa restrição mesmo. Só que ter um documento estratégico brilhante no papel não resolve a operação do dia a dia. A estratégia afunda se o anúncio do marketing e o e-mail do suporte disserem coisas conflitantes.
E qual é o desafio seguinte, então?
Manter a coerência implacável em todos os canais. A ferramenta para isso é a escada de mensagem, que tem 5 degraus. E a regra fundamental é inegociável. Pedir qualquer ação ao cliente antes de provar o valor prometido soa como cobrança. Soa arrogante.
Isso deve despencar a taxa de resposta de um e-mail.
Despenca muito. Tem até um teste prático para validar o texto chamado teste de fogo. Pegar a página de marketing e simplesmente trocar o nome da marca pelo do concorrente.
Se o texto continuar fazendo sentido, é genérico e vai competir só por preço. E para garantir que a promessa maravilhosa da página não seja uma armadilha, a aula introduz uma engrenagem chamada Matriz Promessa, Prova e Experiência.
Eu adoro essa matriz. Ela cruza 5 pontos. A promessa publicada, a prova apresentada antes da compra, o momento em que o cliente confirma o valor, o sinal de que algo quebrou e quem é o dono da correção.
E para a matriz funcionar, a equipe precisa dominar algumas dinâmicas operacionais. O funil, que é a jornada desde o primeiro contato até a assinatura. O onboarding, que são os primeiros passos de treinamento pós-compra.
E a observabilidade, que é a capacidade de enxergar exatamente o que o sistema fez no instante em que algo deu errado.
Isso levanta uma questão fascinante sobre a rotina. Se uma pessoa entra no suporte super furiosa porque a ferramenta não fez uma automação que ela jurava que faria, o suporte precisa ter um caminho rápido para descobrir exatamente qual anúncio plantou essa expectativa falsa.
Se conectarmos isso ao quadro geral, é exatamente assim que a disfunção viaja pelas áreas. Uma promessa sem prova viaja silenciosamente.
Até estourar lá na frente.
Isso. A distância entre o que a marca prometeu num banner e o que a pessoa realmente viveu explode primeiro no colo do atendimento. O suporte tem que ter o poder de rastrear de onde veio a expectativa. O chamado tem que voltar como bumerangue para quem escreveu a promessa.
Impede o marketing de criar fantasias enquanto o suporte apaga incêndios. Maravilha. Mas, sendo realista, como colocar tudo isso em prática sem deixar o material esquecido numa pasta da rede?
A solução metodológica é o ciclo de 90 dias. São 90 dias para escolher uma posição, colocar no mercado e provar com o uso real. Isso é fatiado em 3 blocos de 30 dias que terminam em portões de decisão.
Sem data marcada para revisar com dados novos, a estratégia vira só um PDF bonito. E ao longo desses 90 dias, os times caem em 4 armadilhas clássicas. A primeira é posicionar contra o concorrente mais admirado, aquele gigante que o cliente médio nem orçou.
Exato, fica rebatendo objeções que não existem.
E a segunda é querer abraçar o mundo, escolhendo a categoria baseada só no tamanho do mercado.
O que joga a empresa numa arena colossal, onde o único argumento que sobra é o preço.
A terceira armadilha é tratar o posicionamento apenas como redação do marketing, sem mudar a demonstração de produto ou o suporte. O marketing faz e esquece. E a quarta, que parece muito frustrante, é trocar a tese antes dela ser testada puramente por causa de reações mornas em reuniões de diretoria baseadas em achismos.
A sala de reunião é o pior ambiente para testar mensagem. Mas a gente chega num ponto de choque de realidade na aula, o que esse método não resolve. Primeiro, não conserta produto que não entrega o que promete.
Fundamental.
Segundo, a folha não decide preço e não monta pacote comercial. E terceiro, amostras pequenas, tipo 7 entrevistas profundas, servem para descrever cenários, nunca para generalizar regras.
Não pode usar percentual sobre base pequena.
E um método também não prevê movimento de concorrente nem garante aumento mágico de conversão do site. Então, o que tudo isso significa?
Diz aí, melhorar a clareza da mensagem de um produto que trava é o equivalente a instalar um outdoor luminoso gigante na frente de um restaurante que serve comida ruim. A única consequência prática é que você vai aumentar a velocidade com que as pessoas entram e se decepcionam profundamente com o prato.
Sem dúvida, armas são da casa. A entrega técnica tem que vir antes.
A gente está entrando na nossa síntese prática final. O material deixa uma orientação para agir imediatamente. Leva só 2 minutos. O que a equipe precisa fazer hoje?
Abrir o sistema comercial neste instante, filtrar todas as vendas perdidas dos últimos 90 dias e contar quantas trazem o motivo preço.
E o aprendizado contra-intuitivo é que o número alto não indica que a solução é cara demais para o mercado.
Indica que o campo do sistema está cego, não consegue distinguir entre falta de orçamento e um enquadramento errado das opções. É a medida mais rápida de distorção de posicionamento que existe.
Fantástico. E retomando a história do pequeno estúdio de design lá do começo, o impacto prático disso muda o destino deles. O vendedor não anotaria preço. Ele registraria a alternativa real, anotando que o cliente preferiu ficar com a planilha compartilhada.
E a partir daí, a próxima mensagem dizendo vamos continuar do jeito que está, deixa de ser o gatilho para um corte de preço. Ela vira apenas um insumo cirúrgico para ajustar a folha.
A equipe aprende a argumentar sobre os custos silenciosos daquela planilha.
A organização para de queimar energia lutando contra fantasmas.
O que nos deixa com um pensamento provocativo final para reflexão. Se o concorrente implacável, que ganha a maioria das propostas, é simplesmente a decisão confortável de não fazer nada. Quanto do precioso tempo de vendas e do orçamento de marketing está sendo torrado exatamente agora, tentando convencer quem, no fundo, está perfeitamente feliz com suas velhas planilhas? Fica o questionamento. Até a nossa próxima investigação profunda.